Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio dessa semana do Tecnicalidade,
Netflix ganha milhões de assinantes,
Twitch cutuca YouTube com vara curta
e a inteligência artificial que cria pornografia.
Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez.
E meu nome é Rafael Silva.
Seja muito bem-vindo aí ao episódio 76 dessa bagaça. 76 episódios. Eu continuo impressionado que ainda tem gente ouvindo.
É muito episódio, gente.
É muito episódio.
Mas estamos aí semana sim, semana também.
semana sim, semana também. A outra também, a próxima provavelmente.
Justamente. A menos que a gente esteja passando mal com a garganta toda cagada, como foi alguns episódios atrás.
Pois
nós
é.
Estamos aí entregando a vocês as notícias de tecnologia da última semana e nossas opiniõeses.
Opiniõeses, exatamente. Bem bacana, bem legal. Essa semana a gente tem umas notícias interessantes. E essa semana também tem o Gadget Internet of Shit, que é... Esse gadget essa semana vai ser topíssimo. Mas antes, eu quero pregar aqui pra você. E eu quero saber, Rafa, batendo na sua porta... Você já ouviu falar dos podcasts da família B9?
Olha, já ouvi falar durante 75 episódios e agora é 76.
Pois é, os podcasts da família B9, nós fazemos parte dessa grande família que não para de crescer. E você pode também ouvir outros, como o Caixa de Histórias, o Naruhodo. O Naruhodo ou Naruhodo? Eu sempre esqueço, foda-se.
Naruhodo. A gente escolhe uma vez uma
a gente alterna.
A gente alterna.
O Cinemático, também tem o Braincast, Mamilos, que estão de férias agora, mas devem voltar já já.
Inclusive o Cinemático, dessa semana, falou bastante sobre alguns filmes e Oscars.
Oscars, sim, saiu a lista dos Oscars, inclusive me preparando já para fazer a maratona, aquela maratona de filmes.
Eita.
Vai ser topíssimo. E se você quiser escutar aí o Cinemático sobre os Oscars e todos os outros podcasts aí que eu falei e
não, é sobre,
outros...
sobre Oscars, é...
Desculpa, eu falei errado.
Muito bom. Sobre... Meus parabéns.
Eles falaram dentro do episódio. Então eu vi esse falar. Cinemático, você... só que eles falaram sobre Oscars, só que agora que eu vi que ele é sobre um filme. Mas eles citaram Oscars dentro dele.
Entendi, tá bom.
O Cinemático não é sobre Oscars, mas, enfim, fala dos Oscars, tá bom. Se você quiser ouvir esse, outros episódios do Cinemático, também dos outros podcasts aí da família B9, além de Tecnicalidade, é claro, você pode ir lá em b9.com.br/podcast, que você vai achar um, com certeza que você vai gostar, para toda a sua família também. A sua família também pode gostar, da nossa família.
Um deles tem a sua cara, está esperando para ser ouvido.
Pois é, lá na capa vai estar a sua cara. Com certeza.
Isso aí. Vamos para faltas?
Vamos começar. Como eu falei logo no começo, essa semana teve notícias bacanas, inclusive essa que foram os resultados financeiros da Netflix, eles anunciaram.
Bacanas
aí.
Pra Netflix, né?
É, exatamente, foram muito bons pra Netflix. Eles anunciaram os resultados financeiros aí do Q4 e eles conseguiram 8,3 milhões de novos assinantes, maior do que o Wall Street previa para esse quarter, né? Desses assinantes, quase 2 milhões foram dos Estados Unidos e mais de 6 milhões de outras partes do mundo, né? Eles não especificam.
Então eles cresceram mais fora do mundo do que nos Estados Unidos. Isso é interessante porque a Netflix, eles começaram nos Estados Unidos, obviamente, e eles têm um foco muito grande de conteúdo nos Estados Unidos, sabe? E ver que eles estão crescendo mais fora do país do que dentro, isso é muito bom pra quem assina Netflix fora, sabe? Porque eles vão focar também em coisas que estão sendo produzidas além dos Estados Unidos.
Sim, com certeza. Isso também colocou a empresa aí com um total de 117 milhões de assinantes no mundo todo, que é um número bastante impressionante. É importante lembrar também que o número de assinantes aumentou lá nos Estados Unidos, mesmo depois do aumento para 11 dólares na mensalidade do plano básico, né? Que era...
Pois é, as pessoas basicamente ignoraram esse aumento e falaram, ah, Netflix, vale a pena, vai.
É, total.
Ou esqueceram de cancelar, talvez.
Provavelmente estava no trial, né? Aí esqueceu de cancelar, é complicado. A receita deles fechou em 3,29 bilhões de dólares, é muito dinheiro, com um ganho de 41 centavos por ação, como já era esperado aí pelos analistas. Mas o legal é que isso foi um crescimento aí de 35% em relação ao Q4 do ano passado, o que é melhor do que a média dos outros serviços de streaming pagos, né, que teve aí em torno de 25% de crescimento. Então o Netflix está na frente, liderando a galera, né, liderando esse monte de gente.
É, e vamos lembrar que também Netflix foi pioneira no serviço, sim, quer dizer, sim. Ela foi pioneira em juntar vários filmes, várias séries num só serviço de streaming, acho que por isso que ela ganhou tanto, ela tá tão na frente da corrida em relação aos outros concorrentes, por isso que ela cresce tanto, porque ela foi pioneira e isso tá se pegando, e isso tá se mostrando, né, aí nos resultados.
Pois é, e todos esses resultados positivos aí, né, também fizeram as ações da empresa subir, claro, mais de 9% no dia do anúncio, o que é um valor bem alto. Agora, no momento dessa gravação, os papéis da empresa estão aí custando 270 dólares, ou seja, cada um 270 dólares é muito dinheiro, um salto aí dos 227 dólares que estava custando logo no início da semana, então aumentou aí quase 20%, quase 10%, mais 10%. Não sou bom de matemática. Tudo isso combinado fez a empresa também anunciar que vai aumentar em 50% o valor do budget de marketing para 2018, em relação a 2017, no caso, né? Então, eles vão anunciar muito por aí. E eles preveem que logo no Q1 de 2018 tem um aumento de 6 milhões de assinantes. Então eles continuam prevendo que vão crescer. E vão continuar investindo também na produção de séries e conteúdo original, que é o forte do Netflix agora, né? É o que eles estão investindo já há algum tempo. Então a gente espera aí que continue crescendo.
Ela vai, obviamente, aumentar todos os orçamentos de publicidade e propaganda, justamente porque eles vão ter mais séries produzindo, vão produzir mais filmes, vão produzir mais séries. E óbvio que, né, se você produz mais conteúdo, você tem que anunciar esse conteúdo de alguma forma, né? Porque o Netflix confia apenas no que tá no site deles, nos seus canais de redes sociais pra poder divulgar, né, o que tem lá. Mas ela também tem que gastar algum dinheiro colocando outdoors, colocando... Coisas na rua, né? Para as pessoas verem as séries e conhecerem a Netflix. Tem aí, a gente tá com quanto? 117 milhões de assinantes? 117 milhões de assinantes. Eles ainda têm, tipo, 5 bilhões e 90 milhões de assinantes para poder conquistar, sabe?
Sim. A gente espera que continue crescendo também, né? Porque, querendo ou não, apesar de ser boas notícias apenas pro Netflix, né? Ainda depende das outras empresas, não estão incluídas nisso aí. As produções do Netflix são muito boas, então a gente espera que continue gerando mais conteúdo original e interessante. Desde que não seja uma sequência de Bright, porque foi horrível o Netflix. Melhore. Nossa. Né?
Mas já foi anunciado.
Infelizmente. Mas não bota dinheiro nisso. Bota dinheiro em outra coisa. E teve bastante gente que assistiu, né, Bright? Acho que foram coisa de 11 milhões de pessoas, tipo, no primeiro mês.
Foi uma estimativa de uma empresa terceirizada que a Netflix não confirmou nem negou.
Sim.
O que é curioso, né? Porque normalmente se fosse um número muito fora, eles falam, não é isso não. Mas eles não quiseram, né? Eles não revelam esses números de forma alguma. Esses números de audiência são sempre um mistério. Uhum. E interessante também, eles revelaram que... Eu tô vendo aqui nesse artigo que tiveram um charge, né, que seria tipo uma multa de 39 milhões, que eles tiveram que pagar 39 milhões de dólares por conteúdo que não foi liberado ainda e que nós decidimos não seguir em frente com ele.
Uhum.
Eles não tinham revelado isso antes, mas depois falaram que era em relação a assédios, conteúdos relacionados aos assédios que aconteceram. Isso provavelmente deve ter a ver com Kevin Spacey e e a série House of Cards, que provavelmente já estava até um certo ponto gravada, eles decidiram enxotar o Kevin Spacey de lá, por razões óbvias, e provavelmente esse deve ser a multa do contrato dele, né?
Pois é. Vamos ver. É, eu espero que, né, Netflix melhore, tirando o Kevin Spacey e tirando o Bright também, por favor. Obrigado. Tá aí meu apelo. Se você ouve Netflix, tá aí meu apelo.
Tadinho, Netflix. Netflix, manda um oi pra gente.
Manda. Manda alguma coisa pra gente. A gente gosta.
Eu sou o Passo na Pauta.
Vamos nessa.
Querido Rod,
diga-me.
Nós vivemos numa sociedade que usa tecnologia para tudo, para o bem e para o mal, certo?
Com certeza.
Você concorda com essa afirmação?
Concordo com essa afirmação.
Então, nós podemos imaginar que qualquer tecnologia que for criada pelo homem, por máquinas talvez, no futuro, né, quem sabe, vai ser usada para o mal eventualmente, não é?
Também concordo com essa afirmação. Então, até agora estamos bem.
Então não seria diferente com a inteligência artificial.
Sim, total.
E esse é o caso do chamado deepfakes.
Deepfakes.
Porque, deepfakes. Esse é o nome que foi dado a um processo que é de trocar as caras de atores pornô por celebridades.
Eu gostei da pausa antes do pornô. Atores.
Eu queria dar
atores normais, pornô.
Basicamente, deepfakes é você colocar caras de celebridades em filmes pornô pra você imaginar como que é a celebridade fazendo sexo. Não sei. Algo assim.
É, provavelmente é isso. É.
Que ótimo. Esse nome se originou do username do cara, que é deepfakes, que deu início a essa bizarra tendência no ano passado.
Isso é uma tendência?
Agora é uma tendência, porque imagina só. No ano passado, esse deepfakes criou um software capaz de fazer isso. Então, ele basicamente treinava uma inteligência artificial pra poder detectar os rostos numa filmagem, num frame de um vídeo, e trocava o rosto por uma pessoa famosa.
Olha
só. Então ele fez um scriptzinho muito foda lá, e no ano passado ele recebeu até requisições de mídia, de veículos, né, como o motherboard da Vice, e ele não quis revelar sua identidade, por questões óbvias, mas ele disse que era um programador interessado no assunto. E assim, o que ele criou era uma coisa, tipo, bem complexa, sabe? Ele não tinha desenvolvido até agora um programa, que foi o que fizeram.
Eles fizeram... ele criou então a inteligência artificial por trás do processo, mas agora fizeram um programa, um app, pra fazer isso funcionar, tipo, na máquina
pra qualquer pessoa. Exatamente.
Muito isso. Bom. Tá de parabéns, humanidade. Olha, quando eu achei que não dava pra descer mais, viu? Olha só.
Mas é claro que vai ter. Sempre vai ter um fundo do poço embaixo dele, mais um lugar pra cavar.
Total.
Esse deepfakes, ele criou esse software que era bastante rudimentar e publicou na comunidade, no fórum do subreddit, chamado também deepfakes, que é o username dele.
Ele tem um subreddit próprio.
Ele criou um subreddit com o nome dele e ele acabou dando nome a esse processo de trocar. O cara é um pouco egocêntrico, talvez, né? Não
de sei. Leve. Pouca coisa.
De levezinho. E aí, ele postou esse software lá e a própria comunidade foi atrás desse software, foi melhorando esse programa, até que 2 semanas atrás liberaram um programa completo pra você poder fazer isso na sua máquina. Linda e maravilhosa. Bom. Basta seguir um tutorial, instalar um programa chamado Fake App, que é, vamos combinar que é um pouco propriamente nomeado.
Sim.
E você instala o programa, instala um CUDA 8.0, se não me engano, ele roda em C++. É um programa que acho que é só pra Windows por enquanto.
Ah,
não baixei.
Que pena, não é mesmo? Nossa
senhora. E basicamente, o programa divide o vídeo em frames, vai detectando, vai mudando cada rosto que ele detecta no rosto que você seleciona. Mas pra isso ele tem vários scripts que você tem que treinar. Então é uma inteligência artificial que vem crua e você treina ele na sua máquina colocando dados pra identificar rostos e pra identificar o que ele tem que mudar. E ali no, do lado, pelo que eu entendi, tem uma janelinha que vai mostrando qual a qualidade que tá ficando, né, os frames modificados. Aí quando você estiver feliz, você joga um vídeo lá, qualquer, pode ser pornô, pode não ser, então fica aí, né, a sugestão. E ele troca todos os frames do vídeo pela pessoa famosa, junta tudo de novo e você tem um vídeo.
Entendi.
Olha só que incrível.
Muito... eu não tenho nem muitas palavras, eu já tô imaginando, na verdade.
Está estarrecido.
É, porque num primeiro momento eu pensei, pela forma como você tinha falado, eu pensei que era alguma coisa tipo... Eu já pensei à frente, imaginando que ele tava usando, sei lá, a API do IBM Watson pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Você imagina o nível da pessoa pra fazer isso. Mas não, tá, ele criou uma inteligência artificial própria, que não deve ser fácil, obviamente, né? Sim. E fez isso. Agora eu tô imaginando, se já criaram um aplicativo pra qualquer um fazer isso, então você falou aí que a inteligência artificial vem crua e você precisa treinar ela... Eu tô agora esperando a pessoa que vai pegar isso, vai botar isso na nuvem, né? E vai começar a fazer, tipo, comunidade de pra treinar a inteligência artificial, gente. Aí fazer uma API pública pra alguém poder usar. Tipo, é interessante o uso fora do pornô, né? De você pensar nisso fora do uso do pornô. É. Mas com certeza as pessoas vão focar no pornô, porque esse é o ser humano.
Não me surpreende que a gente esteja vendo tecnologia sendo usada para esse tipo de coisa, porque, né, a regra 34 da internet é que se existe alguma coisa, vai haver pornô dessa coisa, né, vamos Sim. lembrar disso.
Com certeza.
Só me surpreende que tenha sido tão rápido, porque, tipo, ele fez essa entrevista com o Motherboard em dezembro do ano passado, e agora, tipo, foi 2 semanas atrás, no começo de janeiro, já tem um programa pronto. Tipo, tem caras, atualmente eu abri o subreddit aqui, e tem 25 mil pessoas inscritas nesse subreddit.
25 mil? Que absurdo, yep. Gente.
E assim, eles publicam, obviamente, eles baixam o programa e fazem as suas criações. E vamos lembrar, esse subreddit, por favor, é not safe for work. Claro. Então não acesse do trabalho, não acesse em lugares que você tenha vergonha de ser visto assistindo pornografia, apenas dizendo isso. E tem gente criando um monte de coisa, tipo, com a Katy Perry, com a Gal Gadot, que foi o que a originalmente fez, o que o Deepfakes fez originalmente, e até o Nick Cage. Veja só.
Que ótimo. Ai, gente, que
E tem tristeza. Gente relatando que treinou a inteligência artificial com 14 mil fotos e mostrando o resultado. E, assim, do ponto de vista tecnológico, isso aqui é bem legal.
É bem interessante.
Do ponto de vista prático, não tem muita coisa aqui que você pode usar.
Nossa, gente. Bom, eu vou tentar trazer, terminar a pauta do lado otimista, né? Tentar ser mais otimista e esperar que isso acabe indo para outro lugar e seja transformado em uma ferramenta positiva, né? Pro futuro, para outras coisas, né? não para filme pornô. Então, vamos manter o pensamento positivo.
Vamos sim. Eu quero abrir aqui para os nossos queridos ouvintes. Se você tem uma ideia de algum uso legal, algum uso bacana para esse tipo de tecnologia, sim. Por favor, mande um e-mail para a gente no technicalidade@b9.com.br.
A gente vai Valeu? Gostar muito de ouvir. De verdade, eu estou muito curioso.
É, eu também quero saber.
Então, sendo positivo, vamos seguir em frente para a próxima pauta. Essa semana, o Twitch anunciou uma funcionalidade muito bacana, querendo botar aí, botando o pezinho, acho que ela tá botando só o dedinho, né, no mar do YouTube, que o YouTube...
Pra daqui a pouco sair e pular, fazer bomba!
Exatamente, é isso que eu tô prevendo. Eles anunciaram essa semana que vão adicionar essa feature chamada Video Producer, A ideia é dar aí a possibilidade aos criadores de conteúdo e streamers mais flexibilidade com o conteúdo que eles produzem, né? A ferramenta vai permitir que você edite streams que já passaram, adicionar trechos de vídeos gravados e até repassar transmissões que já aconteceram. Então, se você já tiver uma stream, você fez uma stream qualquer, e você quiser fazer um rerun dessa stream, você pode deixar rodando como se fosse uma live normal, né? Uma live stream normal. Eles também anunciaram que vai ser possível criar uma espécie de premiere de vídeo, né? Você sobe um vídeo para a plataforma e em uma data específica ele vai ser reproduzido. Você pode até criar um countdown para o evento, né? Se você quiser fazer um hype, criar um hype em cima dessa estreia. Eles comparam exatamente como um premiere de um filme, a estreia de um filme. Então, não sei também até que ponto o vídeo de um streamer é um filme, mas... Enfim, é questionável. Bom,
se eles tiverem acesso a essas ferramentas e quiserem criar mais conteúdo, eles poderão, né?
Fazer sim, com certeza.
Filmes.
Com talvez, certeza. Esse conteúdo todo que é gerado pelo vídeo producer pode ser monetizado, claro. Da mesma forma que acontece nas streams, com inscrição no canal, fazer doação por bits lá, que é a moeda interna das streams, enfim. Tudo isso fica gravado e pode ser acessado depois no canal da pessoa que você segue. Então, se ele fizer uma premiere, você pode assistir depois que acontecer. Você não precisa assistir ao vivo, vai estar lá guardado. Todas essas ferramentas já estão disponíveis para quem streama lá pelo Twitch. E é bem bacana ver isso acontecendo, porque o Twitch ele já tinha essa funcionalidade do Video On Demand, né? Que seria depois que a live stream acaba, isso fica disponível para as pessoas assistirem quando elas quiserem, se perder e tal. Já aconteceu algumas vezes comigo, já quis assistir algumas lives antigas. E é bem legal. Mas é bacana ver que eles estão querendo levar isso para um outro nível, porque claramente ele já tem a tecnologia para fazer o stream, né? E ele já tem a tecnologia para guardar esses vídeos, o espaço, o armazenamento para guardar esses vídeos. Então, por que não juntar um ao outro, né?
E faz muito sentido também eles fazerem isso agora, porque a gente tá vendo cada vez mais polêmicas com o YouTube, que é a maior plataforma de vídeos, e muita gente saindo do YouTube e indo pro Twitch.
Sim.
Que ainda é conhecido como uma plataforma para streaming de jogos. Mas tem muita coisa lá que acontece na internet, que acontece no Twitch primeiro, e que, meu, a gente só fica sabendo depois. Porque o Twitch ainda não tem uma audiência que é do tamanho do YouTube. Não tem, tipo, 1,5 bilhão de usuários. Ele tá chegando lá, com certeza. Mas ainda é uma plataforma que tem um pouco a crescer. E acho que esse vídeo producer é um passo acima, sabe? Sim. Ele eleva um pouco o Twitch na corrida contra o YouTube. E eu acho que eles devem continuar com isso, com certeza, porque o YouTube tá cada vez desenvolvendo mais polêmicas. Inclusive, essa semana o YouTube ele foi revelado que eles estão fazendo certos criadores de músicas, músicos mesmo que usam o YouTube, assinarem um contrato que impede que eles difamem a plataforma. Sabe, uma coisa ridícula.
Uhum,
e eu quero ver cada vez mais gente indo pro Twitch por causa disso, porque o YouTube já chegou num patamar em que ele é um gigante e é meio que um monopólio.
Sim.
Sabe, então, o Twitch tem que começar a pegar mais gente de lá.
Pois é.
E eu acho que isso é uma ótima maneira de fazer isso.
Não, total. E até uma coisa que eu coloquei na pauta que é interessante, porque é legal ver o Twitch fazer isso, porque é a única outra plataforma, pelo menos, que eu consigo pensar, né, que poderia bater de frente com o YouTube é o Vimeo, que é uma plataforma que já está consolidada e tudo mais, mas não tá chegando, né? Não tá rolando. O Vimeo não parece também que está interessado em chegar lá. Né, a gente não vê notícia, a gente não sabe muito disso. Ele tá mais voltado para um mercado de business, né, um mercado de gente que tá deixando ali video reel, essas coisas todas de produção de conteúdo, curtas e afins, né? E o Twitch, vamos lembrar que agora é da Amazon, né? Então eles têm grana para gastar, eles têm grana para queimar, porque é basicamente isso que o YouTube faz hoje. O YouTube queima o dinheiro do Google. O Google ganha dinheiro com as outras coisas, o YouTube come esse dinheiro, né? Porque é muito caro para manter isso. E agora tem a Amazon por trás do Twitch, eles podem se dar o luxo de fazer isso, eles podem chegar com o pé na porta e falar, tipo, tem outra opção aqui, sabe? Vem pra cá, sim, que vai ser da hora, você vai ganhar mais com a sua produção de conteúdo e tudo mais.
Uhum.
Acho que é bacana, muito feliz pela iniciativa do Twitch, espero que vingue e eu espero que, como você falou, isso acabe levando o YouTube a tomar decisões melhores, né, no futuro, com relação aos seus criadores de conteúdo. Cuidem melhor deles, né?
Isso, porque senão eles vão embora.
Pois é, já estão indo, né?
É.
Pois é. Vamos pros gadgets dessa semana? Internet of Shit!
Yes! Vamos!
Ah, que saudade que eu tava.
O meu gadget Internet of Shit dessa semana é muito bom.
É, claro.
Eu olhei assim, bati o olho no título e pensei, caramba, esse negócio não vai ser bom. Aí eu cliquei pra ver o artigo, pensei, comecei a ler e vi, esse negócio não é bom. E foi assim que eu escolhi meu gadget Internet of Shit. Mas recapitular um pouquinho. Sim. Estamos vivendo numa era que é bastante conectada, óbvio. Temos, assim, lâmpadas inteligentes, temos fechaduras inteligentes, temos tudo basicamente inteligente.
Sim.
E as casas estão se tornando inteligentes cada vez
também.
Mais. Mas controlar cada aparelho conectado pode ser um problema. Porque cada um deles tem um aplicativo diferente, certo? Ou um controle remoto diferente. Então, pensando em resolver este problema, a Nanoleaf criou um controle remoto que conecta a gadgets que são conectados, compatíveis com o HomeKit da Apple. Tudo bem.
Okay.
Ele tem várias APIs que são usadas para gadgets conectados, esse específico é para o HomeKit. Só que ele não é um controle remoto qualquer. É um controle remoto no formato de um dado de 12 lados. Por algum motivo. Chama Nanoleaf Remote. E ele basicamente é um dado com 12 lados, grande, que brilha, de cores diferentes, com números em cada lado, tudo bem?
Ok.
E foi anunciado na CES, onde mais? E ele basicamente é um controle que você precisa, antes de usar, configurar cada um dos lados para um ambiente diferente. Então, se você tem, por exemplo, duas lâmpadas na sala e quer que elas fiquem numa luminosidade, numa cor especial, você configura isso no Nanoleaf e você coloca num lado. Se você colocar esse lado que está configurado para cima, ele automaticamente ativa esse ambiente pré-configurado.
Eu imaginei que fosse tipo só tocar. Tipo, toca no lado. Não.
Não. Quem dera.
Okay. É mais burro do que eu pensava, ok.
É muito Internet of Shit. Porque você primeiro tem que ter uma casa já completa com vários gadgets que são só HomeKit, que usam HomeKit da Apple. Que eu acho que isso, por enquanto, acho que tem vários usando, mas a principal seria a Hue da Philips, que é a lâmpada inteligente, que é a mais conhecida. E você, ao invés de usar o aplicativo da Hue, você usa um dado e gira ele, né, pra selecionar um ambiente que você quer.
Se ainda fosse um dado que você realmente pudesse pegar e arremessar, tipo, sei lá, Monopoly ou qualquer coisa assim, aí seria legal, mas você tem que virar.
Tecnicamente você pode, porque ele tem um número em cada lado das faces. Mas aí vem outro problema. Como que você lembra, só baseado no número, qual é o ambiente que tá configurado naquele número?
Aí você
não existe forma fácil.
Aí você compra aquele negócio de fazer etiqueta e você cola, né, em cada lado o nome do lugar, entendeu?
Muito prático, adorei.
Só assim, né?
É um gadget muito ridículo, muito esquisito. E custa só $50.
É, só barato.
Pelo menos isso.
É. A questão é que você compra com $50, por exemplo, um Google Assistant no Google Home Mini, né? Tipo, tudo bem, não é HomeKit, mas provavelmente vai ter mais produtos que se ligam, né, ao Google Assistant, e você vai conseguir fazer isso com a voz muito mais rápido. Acabou.
É. Esse Nossa. Non-leaf é simplesmente um dado que é, merece o título de Internet of Shit.
Total. E se você quiser também, você pode comprar o HomePod, que vai sair daqui a pouco. Então, é. Aí tem a Siri, aí você pode integrar tudo. Aí,
é no lugar dele. Kit,
no lugar dele. E você ainda tem o speaker, que é aparente, que teoricamente vai ser bom. Então, não curtir. É muito Internet of Shit. Mas eu acho que o meu é mais Internet of Shit. Por quê? Porque
desafio,
é da Kodak.
Hein? Quero ver. Nossa, tadinha da Kodak. Não, não chuta cachorro morto, tadinha.
Tadinha da Kodak, não, mentira.
Não chuta cachorro morto e tira foto dele.
A Kodak anunciou em 2016, na CES 2016, que ela estaria fazendo um revival de uma câmera dela, que é a Super 8. A Super 8 é uma câmera antiga, super famosa, da Kodak e tudo mais. E ela usa filme. Ela usa filme de 8mm. Apesar de esse revival ter algumas funcionalidades digitais, né? Como um visor e tudo mais. O foco dela é realmente ser essa coisa, esse gadget nostálgico, né? Esse gadget que vai ser... Que vai usar filme para os puristas de filme. É, eles até fizeram campanhas com... pegaram depoimento do Christopher Nolan, do J.J. Abrams. Uhum. Essa galera toda aqui dizendo que para filmar bem, você tem que filmar num filme de 8mm.
Ok.
Nossa. Ela usa aí esse filme de 8mm, como eu falei. E não sei se todo mundo sabe o que é um filme de 8mm, mas é aquele que você vê, tipo, em projetor antigo, sabe? Que de filme.
Os millennials provavelmente não conhecem.
Provavelmente não conhecem. Eu, na real, não conhecia. Não lembrava, tipo, eu conhecia de filme, mas eu não sabia que o nome disso era filme de 8mm.
Então, filme de 8mm, gente, só pra quem não lembra, é aquele negócio que você coloca durante um eclipse, coloca virado pro sol pra poder ver o sol, sabe? Você nunca usou isso pra isso?
Não. Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando.
Ai, Rod, você também... Você não conhecia o meme, você nunca usou um filme pra poder ver um eclipse.
Não, eu tô muito triste agora. Eu não sei se eu deveria estar participando de tecnicalidade, mas... Bom, tá bom. Não interessa. Referências à parte. Interessa isso. Uhum. Eles prometem também que você vai ter uma versão digital do filme, se você mandar o rolo pra Kodak, então... Se você quiser ter a versão digital, você pode, com esse quê de nostalgia de ter filmado num filme de 8mm. Mas aí vem a parte importante, né? Que eu julgo importante, pelo menos. Na CES de 2016, a empresa falou que seria uma câmera de edição limitada, custando de $400 a $750, com uma versão mais barata que estava vindo em 2017. $400 a $750 é caro? É. Pra nostalgia é caro? Uhum. Provavelmente não, porque as pessoas pagam muito por essa, né, essas coisas. Uhum. Eu acho que seria possível vender por esse preço. Mas agora a Kodak voltou falando que eles vão lançar ainda, sem data marcada, ou seja, não se sabe quando. Mas agora eles deram um update no preço. Eles falaram, não.
Ah, tá.
$400 a $750? Não. Vai custar mais em torno aí de $2,500 a $3,000.
Não.
Aí eu pensei... Então, né, gente? Tava meio errado essa previsão que vocês tinham feito, né? 400...
Agora tá inteiro errado.
Assim... É meio surreal você pensar que alguém vai pagar isso, mais o rolo, né, que você precisa ter... Pra produzir o filme, e ainda precisa também revelar o filme, sei lá mais o quê. Ou talvez até, se você quiser uma versão digital, mandar pra Kodak, então...
Enfim, a Kodak basicamente transformou essa nova câmera em algo exclusivo pra filmmakers e pra estúdios.
Exclusivo porque pro Christopher Nolan, pra essa galera. Porque ninguém vai querer comprar esse negócio. Honestamente, nostalgia não compra isso. E parece que a câmera também, ela não é o formato... Não é que ela não vai ser o formato original, mas ela vai ser redesenhada um pouco por um designer aí. Não sei o nome do cara, pronunciar o nome do cara. É Yves Behar, alguma coisa assim. Então não é exatamente a Super 8, né? É outra. Então, não sei, não vende. Eu não acho que vende. É. Embora
eu posso dizer com bastante confiança de que eu superei a Super 8.
Eu realmente não deveria estar participando mais da Tecnicalidade. Muito obrigado, todo
mundo. Volte aqui, senhor. Vou terminar esse podcast, vou terminar essa pauta.
Achei. Eu posso estar errado, né? As pessoas, tem gente que compra esse tipo de coisa, não sei. Mas pra mim não rola, pra vocês não rola. Não gastem seu dinheiro, sejam felizes de outra forma. Gastem seu dinheiro com outra coisa.
Por favor.
Por favor. É isso? Acabou?
É isso.
Mas já? Que rápido. Esse foi muito rápido.
Foi um Tecnicalidade Light.
Tecnicalidade mais curtinho.
Não, foi um Tecnicalidade Diet, na verdade. Porque são os mesmos ingredientes, só que num formato mais fininho. Olha só. Hã?
Mas não seria light de qualquer forma?
Não sei.
Diet é pra diabético.
É sem açúcar, né?
Sem açúcar, sim.
Ah, tá. Então foi um Diet e Light. Foi mais curto e teve menos açúcares.
É, justo. Verdade.
Que a gente não foi tão doce.
Não fez tanta piada ruim. Verdade.
É. Não teve top também.
Ah, teve sim, logo no começo. Eu falei top teve? Logo no começo, sim. Você já nem lembra, tá vendo? Já tá tão impregnado na sua mente que você já nem lembra mais.
Pra você ver. Mas se você tem algum comentário pra fazer deste episódio, de episódios passados também, mande pra gente um e-mail no tecnicalidade@b9.com.br. Nós queremos saber a sua opinião.
Sim, com certeza. E tudo que a gente falou vai estar lá no B9, com certeza, como sempre. E se você quiser apoiar a gente lá no Padrim, dando um dinheirinho pra manter essa bagacinha. Não rolou.
Não.
Vai no padrim.com.br/tecnicalidade pra ajudar a gente. Ajuda nós lá.
Isso aí. E se você quiser, você também pode seguir a gente no Twitter. Eu sou o Rafa CST.
Eu sou o Roger Castro. E a gente tem também o @tecnicalidade. Também no Facebook, com o nosso chatbot, o Tecnicalibot.
É, o Tecnicalibot, ele deu uma travada recentemente, porque uma certa pessoa que estava configurando mudou a senha, sabe?
É, mas eu não sabia que mudar a senha do meu Facebook ia fazer alguma coisa a respeito do bot, não é culpa minha.
Agora você sabe.
Agora eu já sei, eu não vou mais mudar nunca.
É, você pode mudar, mas você reconecta o bot, pelo amor de Deus.
Eu tinha esquecido, tá bom? Acontece. facebook.com/tecnicalidade. Vai lá conversar com o bot, certo. Que ele não é escroto com você, que nem o Rafa.
Ei! Vamos terminar essa gravação, que a gente tem que ter uma DR aqui agora.
Pois é, vai ter que rolar uma DR agora, pós-gravação. Muito obrigado por ter ouvido o episódio da semana. Gratidão. Valeu, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau.
Até. Tchau.
Olha aqui, seu Rod, o senhor me respeite. Como o senhor ousa falar isso na frente dos ouvintes? Como assim?
Eu falo o que eu quiser. Não sou obrigado mais essa putaria aqui, não.
Não sou. Vai tomar no seu cu. Cancelei esse podcast, nunca mais.
Não vai ter mais. Esse episódio não vai nem mais sair.